Bom dia, agradeço que vamos começar a reunião, portanto agradeço que tomem os seus lugares, uma vez que já temos quórum. E vamos começar pela distribuição de iniciativas legislativas e a nomeação de relatoras. Portanto, deu entrada ao projeto de lei 271 do Chega, que reforça a proteção dos idosos que sejam vítimas de crimes. Portanto, isto há uma impossibilidade de emissão de relatório em tempo útil, porque é uma vez até que já teve discussão em plenário, portanto, é só para tomarem conhecimento. O mesmo se passa com o projeto de lei 277 do Partido Socialista, que também estabelece o regime de apoio à autonomia, saúde e segurança das pessoas idosas. Pela mesma razão, também é só para tomarem conhecimento. Depois temos o projeto de lei 255 do CDS-PP, estabelece a regra de utilização de bandeiras em edifícios de caráter público e o relator a designar cabe ao Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, este relator cabe ao Partido Socialista de um projeto do CDS sobre
utilização seria o próprio. Ok. É as bandeiras, correto?
É as bandeiras. É. Projeto de lei 281 da Iniciativa Liberal, que reforça o papel do id.gov.pt e criou o portal de validação documental. Não tem... A comissão competente é para tomarem conhecimento, uma vez que a comissão competente é a 13ª que emitirá o respectivo parecer. Temos também projetos de resolução que baixaram a esta comissão, o projeto de resolução 336 do PAN, que recomenda ao Governo que tome medidas que efetivem o direito dos idosos de proteção contra a violência, uma vez que não está cá o PAN, iremos questionar se pretende a discussão em plenário ou em comissão. Temos também o projeto de resolução 323 do LIVRE, que recomenda a adaptação das infraestruturas críticas de modo a garantir a sua autonomia energética em eventos extremos e, portanto, da mesma forma também consultaremos sobre de que modo querem a discussão. Temos também de dar o conhecimento que baixou à Comissão para Especialidade o Projeto de Lei 47 do Chega, que é a proibição da ocultação do rosto em espaços públicos, salvo determinadas exceções. Portanto, é tudo quanto ao ponto 1. Vamos passar ao ponto 2, que não temos nenhuma iniciativa, portanto passemos desde já ao ponto 3. Que é a discussão e votação dos pareceres sobre a Conta Geral do Estado 2024, nos termos e para os efeitos do regimento. É a relatora, a senhora deputada do Chega, Vanessa Barata. Eu sei que está muito barulho, senhora deputada, e que está impossível nós conseguirmos estar a trabalhar nestas condições, mas os seus deputados são maiores de idade e, portanto, comportar-se-ão conforme entendam melhor. É por causa do seu relatório sobre... Então, tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada. Obrigada, senhora presidente. Senhores deputados, cumprimentam-me a apresentar aqui o relatório sobre a Conta Geral do Estado 2024 nas áreas da Administração Interna, da Justiça e da Igualdade e Imigrações. Começo pelo enquadramento. A Conta Geral do Estado 2024 deu entrada na Assembleia da República a 15 de maio de 2025, nos termos da Constituição e da Lei do Enquadramento Orçamental. A Comissão de Orçamento e Finanças remeteu-nos à análise setorial, que efetuámos com base no documento do Governo e nos pareceres da UTAU e do Tribunal de Contas. À data da conclusão do nosso relatório, não constava ainda o parecer do SES. No plano setorial da Administração Interna, o orçamento final consolidado cifrou-se então em 2.935,6 milhões de euros, com execução de 2.601,4 milhões, uma taxa de 88,6%. A despesa concentrou-se nas forças da segurança, GNR, PSP, com forte peso nas despesas com o pessoal, 81%, refletindo, entre outros fatores, o aumento do suplemento por serviço e risco e os efeitos do diploma acelerador nas progressões. Registrou-se também a execução relevante em proteção civil, incluindo medidas do PRR. Na Justiça, o orçamento final consolidado foi de 2.067 milhões e a execução atingiu 1.808,4 milhões, ou seja, 83%. Predominaram despesas correntes, com ênfase em pessoal e aquisição de bens e serviços. Houve ainda reforço do investimento em edifícios e sistemas de informação. Parte significativa destes financiada pelo PRR e entradas relevantes em recursos humanos, oficiais de justiça, guardas prisionais e magistrados em formação. Quanto à igualdade e às migrações, matérias integradas no programa da governação, sublinhamos uma limitação estrutural. A execução não surge autonomizada, o que dificulta uma leitura transparente e mensurável do investimento e do impacto de género e de políticas migratórias no Orçamento de Estado. Ainda assim, as metas operacionais principais foram acomodadas com os recursos disponíveis, embora com constrangimentos na execução de algumas medidas e no arranque de fundos europeus. A apreciação externa do Tribunal de Contas é particularmente exigente este ano. O Tribunal de Contas emitiu um juízo de não conformidade com a Lei de Enquadramento Orçamental por inexistirem demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas conjuntas da Administração Central e da Segurança Social, impossibilitando a certificação da conta. O parecer formula 69 recomendações, incluindo uma específica sobre a conversão de títulos físicos de certificados de aforro à sua sensibilidade social. Esta conclusão foi amplamente noticiada, aliás, detalhada, sublinhando omissões e erros materialmente relevantes, desde a contabilização de verbas do PRR a lacunas no reporte da dívida pública e dos ativos financeiros do Estado, bem como a omissão de valores vencidos e não pagos em certificados da Folha e do Tesouro. Do ponto de vista macro da Conta Geral do Estado, o Tribunal de Contas assinala o saldo orçamental de 601 milhões de euros, menos 0,2% do PIB, crescimento da despesa em 10.312 milhões contra 2.340 milhões na receita, PRR com 11.396 milhões, desembolsados pela UE até final de 2024, 51% da dotação, e dívida pública consolidada de 257.985 milhões, com risco associado ao volume a refinanciar entre 2026 e 2028. Face a este diagnóstico, importa destacar três linhas de ação que o nosso relatório também enfatiza: cumprir integralmente a lei de enquadramento orçamental e acelerar a reforma das finanças públicas, transparência no património, dívida e benefícios fiscais, e execução do PRR em Portugal 2030 com rigor contabilístico, acelerando a execução onde necessário, mas garantindo o correto registro orçamental e financeiro. Em síntese, nas áreas sob a nossa apreciação, 2024 mostra reforço de meios na segurança interna e na justiça e capacidade de acomodação da despesa em igualdade e migrações. Porém, persiste um déficit de fiabilidade e consolidação no que o Tribunal de Contas volta a sinalizar de forma inequívoca, com implicações na certificação da conta e, como é óbvio, na confiança dos cidadãos. Cabe-nos, por isso, acolher o essencial das recomendações, responsabilizar as entidades competentes e garantir que a Conta Geral do Estado de 2025 já observe os requisitos que a lei impõe. Nestes termos, propomos o envio do presente relatório à Comissão de Orçamento e Finanças para os efeitos regimentais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo nenhum pedido de intervenção, vou colocar a votação este relatório sobre a Conta Geral do Estado referente ao ano 2024. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar então agora ao ponto 4, que é a discussão e votação dos pareceres setoriais a remeter à Comissão de Orçamento e Finanças sobre a proposta de lei 37 do Governo, que é sobre o Orçamento de Estado para 2026. Temos o parecer setorial sobre igualdade e migrações, cuja relatora é a Sra. Deputada Elsa Paes, a quem dou a palavra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Relativamente ao parecer setorial da igualdade e não discriminações, ele integra conjuntamente estas duas áreas, a área da igualdade e a área das migrações. A área da igualdade está na tutela da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto. O Governo reconhece que a integração da igualdade nesta tutela, com áreas distintas, fez-se por uma questão de opção com a natureza transversal das mesmas e, assim sendo, compromete-se a reforçar as políticas orientadas pelos princípios constitucionais da igualdade e não discriminação que promovam uma sociedade inclusiva e igualitária e protejam as pessoas mais vulneráveis. Portanto, na linha do combate a todo o tipo de discriminações, inscrita no artigo 13º da Constituição. Também assume o compromisso da interseccionalidade, ou seja, ver de que forma a não discriminação se integra em todos os domínios de discriminação, nomeadamente a discriminação de género. E neste campo tenta alocar os recursos no âmbito das diversas políticas públicas sobre estas matérias. Portanto, assim sendo, continuará a combater todos os fatores estruturais da igualdade, nomeadamente as desigualdades salariais e a promoção da conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, também o combate às segregações horizontal e vertical que dificultam as carreiras, a progressão das carreiras de muitas mulheres, bem como a luta contra o racismo e a xenofobia. Portanto, através de um conjunto de medidas inscritas na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, 2030, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A este nível, prevê políticas públicas que promovam a liderança que considera essencial das mulheres, também o aumento da formação para a participação reforçada das raparigas e mulheres nas áreas do STEM, no que diz respeito a reconversões profissionais para se garantir igualdade de oportunidades numa área onde sabemos que as desigualdades estruturais são muito grandes. Dá uma prioridade destacada à prevenção, ao combate e à autonomização das vítimas de violência doméstica através da criação de uma linha nacional gratuita 24 horas por dia durante 7 dias por semana, o alargamento das respostas de violência doméstica ao nível do apoio psicológico e também o reforço da proteção da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. A par disto, o Governo prevê a criação de um centro de crise para vítimas de violência sexual e também se compromete a intensificar o combate ao assédio sexual, à violência no namoro, à cibersegurança, ao ciberassédio, ao discurso de ódio online, com especial atenção aos impactos sobre as raparigas, mulheres e pessoas LGBTIQ+. Também se compromete a implementar e intensificar o Plano Nacional de Prevenção. Disse alguma coisa que não está no relatório, senhora deputada? Não disse, seguramente. E repito, o combate à discriminação com base na orientação sexual. Reforça-se também promover o plano contra o tráfico de seres humanos. O orçamento, tal como o anterior, tem uma lógica de orçamento com perspectiva de género e assume a mesma opção de articular, de fundir o orçamento com perspectiva de género com o orçamento do desenvolvimento, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dizendo que utiliza uma metodologia clássica da União Europeia, onde se observam 23% das medidas que têm o objetivo de promover a igualdade, 25% de incorporar a igualdade de género em vários domínios e depois 51% que não se consegue especificar muito bem, dado que temos indicadores onde, que não estão segregados, desagregados por sexo, mas o objetivo também é assumir aqui a transversalidade. Nesta linha, identificam 245 identidades e 532 medidas, segundo o Governo, um aumento de 182% face ao ano anterior. Aqui distinguem-se impactos internos e impactos externos que não vou aqui desenvolvê-los. A proposta do orçamento na área deste Ministério é de 794 milhões de euros, sendo que destes 794, 7, apenas 7 milhões estão afetos à igualdade, especificamente 3 milhões à igualdade, 3 milhões para a promoção da não discriminação e 1 milhão para o combate ao tráfico de seres humanos. No que diz respeito às questões de articulação, da articulação desta proposta de lei com o Ministério das Finanças, elas estão asseguradas porque se prevê a autorização de compromissos que sejam importantes das finanças para assegurar a partidas internacionais. Relativamente à área das migrações, este é um domínio nuclear atribuído à área de governo da Presidência do Conselho de Ministros, que preconiza uma política migratória regulada conforme à lei e ao interesse nacional, estou a citar, mas também humanista, respeitadora da dignidade da pessoa que Portugal acolhe em busca de uma vida melhor. Neste sentido, o Governo entende que a missão e a tarefa do Estado, sendo esta uma das missões e da tarefa do Estado, deve estar articulada com a sociedade civil. Algumas das medidas passo a identificar como consideradas as mais importantes, nomeadamente a reestruturação da AIMA, o reforço da capacidade de controle das fronteiras e da fiscalização, ao fim de fazer cumprir as regras da imigração no território nacional, o reforço das medidas e ações de acolhimento e integração dos cidadãos estrangeiros residentes em Portugal. Assinala ainda como relevantes a preocupação da estratégia de atração de talentos ajustada às carências efetivas da mão de obra e da economia portuguesa, a regulação e limitação dos fluxos e canais migratórios, assim como a realização de um acolhimento com critério, e cito, em coordenação com as autarquias e empresas. Neste sentido, o Governo reforça ainda o seu compromisso para com o combate à imigração ilegal, o combate ao tráfico de seres humanos e a todas as formas de crime transfronteiriço, assim como a continuidade do plano de ação para as migrações. No que diz respeito à regulação da imigração, reforça a fiscalização da entrada sem visto correspondente à motivação migratória e a fiscalização de permanência ilegal, ainda a eliminação de dependências acumuladas a entidades públicas, na AIMA, a agilização de procedimentos neste sentido. Compromete-se a transformar a AIMA numa entidade funcional e eficiente. No âmbito, também está previsto para 2026 a conclusão de novos centros de instalação temporária aos espaços equiparados. Por sua vez, na parte relativa à atração de talentos, privilegia perfis profissionais identificados como prioritários, em função das carências da mão de obra, articulados quer com as empresas, quer com as autarquias locais. Relativamente ao acolhimento e integração humanista, prevê políticas migratórias com resposta mais ágeis, uma atuação descentralizada. Nas escolas haverá 300 mediadores linguísticos e culturais que resultam de uma execução do plano de ação para as migrações e que serão implementadas as novas regras do ensino português, do português como língua não materna. Para esta proposta estão alocados 748,6 milhões de euros, para esta proposta não, para a Presidência do Conselho de Ministros, e alocados às migrações, estou mesmo a terminar, 91 milhões de euros. Destes 91 milhões de euros, 74 milhões de euros estão afetos à regulação da imigração, 1 milhão atração de talentos e 16 milhões ao acolhimento e integração humanista, tal como o relatório anterior também prevê as autorizações com as finanças para o cumprimento de compromissos e contrapartidas internacionais. Em conclusão, Sra. Presidente, eu acho que, se for da concordância de todos os senhores e senhoras deputadas, este parecer estará em condições para ser enviado à Comissão do Orçamento e Finanças e Administração Pública e para os procedimentos regimentais tidos por conveniente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Iremos votar este parecer, se ninguém desejar nenhum esclarecimento ou intervenção, uma vez que não vislumbro nenhum dedo no ar, vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao parecer setorial da Justiça, cujo relator é o Sr. Deputado Pedro Vaz. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito, muito sucinto. O orçamento na área da justiça tiveram, tenho a certeza que as senhoras e os senhores deputados tiveram a oportunidade de ver o relatório apresentado pelo Governo, que acompanha a proposta de lei. Temos um orçamento muito em linha com aquele que foi o orçamento de 2025, nos seus valores globais, cerca de um pouco mais de 2 mil milhões de euros. O Governo depois faz essa distribuição em vários programas e ações, sendo que depois a forma como esses programas e ações são efetivamente executados por parte da administração direta e indireta do Estado é que torna relevante se aquelas verbas são ou não são suficientes. Teremos muita oportunidade de discutir isso com a Sra. Ministra da Justiça quando a sua audição parlamentar e também nos plenários onde discutiremos o orçamento. Portanto, uma última nota. Os orçamentos, são, todos nós sabemos, são uma previsão. O secretário naquilo que é executado ou não.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar então este parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passemos agora ao da Administração Interna e a relatora é a Sra. Deputada Vanessa Barata. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Apresenta-se então aqui o relatório do parecer setorial sobre a área da Administração Interna da proposta de lei número 37. O Governo apresentou esta proposta no dia 9 de outubro de 2025, cumprindo os preceitos constitucionais. A discussão na generalidade está agendada para os dias 27 e 28 de outubro. No domínio da administração interna, o Governo define duas grandes prioridades políticas: uma imigração regulada e humanista, centrada na criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, da PSP, e na modernização dos centros de instalação temporária. Dois, uma segurança mais próxima e moderna, com o reforço do policiamento de proximidade, expansão da videovigilância e introdução das câmaras corporais. Em matéria de proteção civil, o orçamento aposta na modernização tecnológica dos sistemas de alerta, comunicações e videovigilância, bem como na profissionalização da primeira intervenção dos bombeiros voluntários e no reforço dos meios da GNR e da Força Especial de Proteção Civil. No plano orçamental, a despesa total consolidada da administração interna para 2026 é de 3.162 milhões de euros, representando um aumento de 11,3% face à estimativa de 2025. As despesas com o pessoal continuam a ter o maior peso, 74,4% do total, correspondendo a 2.352,9 milhões de euros, repartidos principalmente entre a GNR e a PSP. As aquisições de bens e serviços ascendem a 214 milhões de euros, o investimento em infraestruturas e equipamentos totaliza 236 milhões, dos quais 97 milhões dizem respeito à execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança e 81,5 milhões decorrem do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. Destaca-se ainda, assim, medidas orçamentais relevantes, nomeadamente a indenização compensatória à Siresp, no valor de 26 milhões de euros, as transferências para as associações humanitárias de bombeiros, com um orçamento de referência de 37 milhões de euros, e a transferência de até 137 milhões para suportar os encargos com os atos eleitorais de 2025 e as eleições presidenciais de 2026. Por fim, sublinho que, como relatora, vou abster-me de emitir opinião política. Em conclusão, entende-se que esta proposta de lei número 37, na parte respeitante à administração interna, reúne as condições para prosseguir os ulteriores trâmites, devendo este parecer ser remetido à COF. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou colocar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar então ao ponto 5, que é a discussão e votação dos relatórios sobre várias iniciativas legislativas. Quanto à linha A, uma vez que ainda não temos relatório, vamos passar à linha B, não vamos fazer a discussão. Na linha B, trata-se do projeto de lei 170 do Chega, que restringe o consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas na via pública, Foi-nos dado nota pela sua deputada Andreia Galvão que não vai conseguir estar presente, mas uma vez que também não há e não emite qualquer opinião da deputada relatora e que não se opõe a que se discuta e vote o relatório, eu vou, e o mesmo também está genericamente a cumprir os requisitos legais e formais constitucionais para ser admitido. Vamos passar à discussão, se alguém tiver interesse em fazer essa discussão, se não passarei já à votação, uma vez que todos recebemos o relatório, todas as pessoas tiveram acesso ao relatório.
Sra. Presidente, só para
Soltada,
dizer...
Vanete.
Obrigada. Só para dizer que, de facto, não havendo apresentação do relatório, podemos passar já à votação.
Sim, sim. É isso que eu vou fazer. Muito obrigada, de qualquer das formas, pela ajuda. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao projeto de lei 174 do Chega, cujo relatório era apresentado pela deputada Patrícia Faro, não está, não sei se virá, se poderemos... A deputada não sabe, vamos aguardar. Vamos passar então à linha D, que é o projeto de lei 196 do LIVRE, que criou um plano nacional de ação para a promoção da segurança digital e de prevenção da ridicularização de crianças e jovens. E a relatora é a deputada Eva Cruzeiro. Tem a palavra, deputada.
Bom dia. Então, este projeto de lei do Grupo Parlamentar do LIVRE, que cria o Plano Nacional de Ação para a Promoção de Segurança Digital e Prevenção da Radicalização de Crianças e Jovens, incumbe o Governo, através da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, da sua elaboração num prazo de 90 dias depois da publicação da lei, com aplicação a todo o território nacional, integrando-o na Estratégia Única dos Direitos das Crianças e Jovens 2025-2035. A iniciativa define objetivos e consultas obrigatórias para a elaboração do plano, incluindo a sensibilização e a capacitação de jovens, crianças, famílias e profissionais, literacia para a desinformação, formação de setores prioritários, coordenação interinstitucional, campanhas multimeios e conteúdos educativos. Prevê a dotação orçamental específica e inscrever no Orçamento de Estado seguinte à sua aprovação. Quanto à tramitação, a iniciativa cumpre os requisitos constitucionais e regimentais. Enquanto relatora, limito-me à apresentação do relatório, não emitindo qualquer opinião sobre a iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado este relatório. Vamos passar agora ao ponto 6, que é a discussão e votação na especialidade dos projetos de lei 13 do Chega, 32 da Iniciativa Liberal e 90 do PSD, que todos visando a ocupação ilegal de imóveis. Portanto, todos receberam o quadro comparativo. Pronto, vamos começar então a colocar à votação. Vamos começar pelo projeto de lei 13, foi o primeiro a entrar, e vamos começar por votar as propostas de alteração. As propostas de alteração do Chega ao próprio projeto do Chega, que se incidem sobre o artigo. Primeiro, segundo, vou então, ninguém tem nada a intervir, vou colocar à votação. Não sei se coloca à votação um a um, se coloca à votação na totalidade dos artigos. Deixo isso à consideração. O deputado Carneiro pediu para falar.
Sim, senhora Presidente.
Então
antes
tem
mais
a palavra,
muito...
Sr. Deputado. Peço desculpa que não estava... Bom dia. Sim. Faz favor de falar. Faz favor.
Bom dia, senhora Presidente. Antes de mais cumprimentá-la, cumprimentar todos os colegas presentes e as demais pessoas também a assistir. Eu queria facilitar do nosso lado o processo de votação, se depois os partidos entenderem de outro modo, muito bem, mas do nosso lado, portanto, nós iremos votar a favor naturalmente do nosso projeto, iremos acolher também as propostas apresentadas pelo Partido Socialista da alteração ao nosso projeto e, portanto, não acompanharemos as demais propostas. Assim porque, para nós, como sempre expliquei desde o início em que iniciámos este debate, é fundamental que se garantam alguns princípios e respeito por alguns valores do nosso quadro constitucional, que nós achamos que estão bem espelhados na nossa proposta e que não estão tão bem materializados, ainda que reconheça algum esforço de tentar fazer aproximações que eu vi nas propostas de alteração que, entretanto, entraram de outros partidos. Ou, por outro lado, no que diz respeito a outros elementos que não o quadro constitucional, há problemas de complexificação do nosso quadro jurídico. Portanto, este é um problema real, o problema dos ocupas, tem que ter uma resposta muito imediata e direta. Nós temos isso previsto no nosso diploma com a intervenção do juiz, enfim, e portanto achamos que será suficiente para resolver o problema. Portanto, para facilitar o processo de votação do nosso lado, nós votaremos a favor do nosso projeto, da proposta apresentada pelo Partido Socialista, com dois artigos, portanto, um número, dois números, aliás, em artigos diferentes, e, portanto, votaremos contra as demais apresentações.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. De qualquer das formas, os projetos em rigor terão que ser votados por ordem de entrada, a não ser que os partidos entendam, atendendo à declaração do Sr. Deputado Carneiro, que se votará primeiro o do PSD e as propostas do PS. Senão eu irei cumprir a ordem regimental, que é primeiro votar-se ao projeto de lei do Chega, depois o da Iniciativa Liberal, depois então o do PSD. Portanto, eu vou começar por votar o projeto de lei e as propostas de alteração ao projeto de lei do Chega, e na sua totalidade, e depois de seguida ao projeto de lei em si. Exatamente, foi o primeiro a entrar, é essa a regra. Portanto, vamos votar primeiro as propostas de alteração do Chega ao projeto do Chega. Quem vota contra? PS e PS. Portanto, quem se abstém? JPP, CDS, Iniciativa Nova. Quem vota a favor? O Chega. Portanto, está rejeitado. Portanto, agora ao projeto de lei propriamente dito. Quem vota contra? O projeto de lei propriamente dito, PS e PS. Quem se abstém? Os mesmos três grupos. E eu Chega a favor. Está rejeitado. Vamos passar ao projeto de lei da Iniciativa Liberal. Como também tem propostas de alteração da Iniciativa Liberal ao seu próprio projeto. Vamos começar, portanto, pelas propostas de alteração ao projeto da Iniciativa Liberal. Quem vota contra? O Chega, o PSD e o PS. Quem se abstém? O CDS e o JPP. A favor da Iniciativa Liberal? Está rejeitado. Estão rejeitadas as propostas de alteração. Agora ao próprio do projeto de lei, na sua totalidade. Projeto de lei 32. Quem vota contra? Os mesmos, três. Quem se abstém? Igual votação. Também está rejeitado. Vamos passar agora ao projeto de lei número 90 do PSD. Tem propostas de alteração do PSD e tem propostas de alteração do PS. Vamos talvez começar pelas propostas de alteração.
Também tem proposta de alteração do CDS, Sr. Presidente.
Ah, tem sim, tem razão. Não, mas as propostas de alteração do CDS...
Eram a todos, portanto. Eram ao mesmo artigo em todos os projetos.
Bem como do JPP. Também tem.
Também?
Também.
Sim. Pronto, eu estava a fazer referência àquelas que apresentei.
Com certeza. Eu sei. Elas, eu sei. Então, só que entraram primeiro. As que entraram primeiro foram as do PSD. Sr. Deputado, eu estava-lhe a dar a explicação que não falei do CDS ainda, nem do JPP, nem do PSD, porque entraram primeiro as do PSD, ao próprio projeto do PSD. Eu não sei se querem fazer alguma inversão na votação das propostas de alteração. Vamos manter assim? Portanto, vamos votar as propostas de alteração do PSD. Votam-se em conjunto ou em separado? Em conjunto. Então, vamos votar as propostas de alteração do PSD ao projeto de lei 90 do PSD. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? E ali, JP. Quem vota a favor? PS, CDS e PSD. Vamos passar agora ao próprio projeto de lei, não, às propostas de alteração do CDS. Quem vota contra? O PS e o Chega. Quem se abstém? E o PSD. Quem se abstém? O JPP e a Iniciativa Liberal e o CDS vota a favor. São rejeitadas. Vamos passar à proposta de alteração do JPP. Quem vota contra? O Chega, os mesmos. O Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e CDS. Foi rejeitada. Vamos passar agora às propostas de alteração do PS. Quem vota contra? O Chega. Quem se abstém? Os três. Quem vota a favor? Portanto, foram aprovadas. E agora vamos votar o projeto de lei 90 com, já incorporado, com as propostas de alteração do PS e do PSD, que foram ambas aprovadas. Portanto, já com este... Portanto, vamos votar o remanescente das que já estão aprovadas, as que, os artigos que foram alterados, proposta das propostas do PS e do PSD, e agora votamos o remanescente dos partidos, dos artigos, desculpem, do projeto de lei 90. Quem vota contra? Chega. Quem se abstém? E a LJPP. Quem vota a favor? Não percebi a votação do CDS. A favor, ok, desculpe, obrigado. Portanto, está aprovado o projeto de lei 90 com as alterações introduzidas pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Carneiro, não pretende falar.
Senhora Presidente, pode ser no final desses diferentes projetos, pois gostava de fazer uma declaração de voto em nome do grupo.
Nós terminámos, por isso é que lhe perguntei se pretendia...
Ah, muito bem, muito bem. Então, uma vez que já terminamos. Portanto, eu gostava de congratular o trabalho que foi feito no Parlamento. Nós resolvemos um problema que vem sendo notado, que é esta questão dos ocupas, e portanto o sinal que hoje damos à nossa comunidade é um sinal muito forte de que o Parlamento não está desatento relativamente aos problemas que as pessoas também sentem, de forma crescente. Nós vemos outras geografias onde isto é um problema ainda maior. Aqui não é de ignorar também em Portugal, e portanto com a iniciativa apresentada nós conseguimos que, com a intervenção do juiz e portanto no respeito pelo quadro constitucional e também de forma muito célere, todos aqueles que tiverem a ousadia de invadir um imóvel que não é seu com a intenção de o ocupar ou usar, têm hoje um quadro legal que permite combater e eliminar esses atos ou essas atitudes ilícitas. Portanto, eu atrever-me a dizer que os ocupas têm os dias contados em Portugal. Acabaram os ocupas com esta legislação que aprovamos e esperando, naturalmente, que ela venha a ser publicada tão depressa quanto possível, dentro do quadro daquilo que é habitual. E portanto achamos que isto é positivo. Explicar também que o acolhimento da proposta apresentada pelo Partido Socialista resulta de facto da identificação nos vários parceiros de uma necessidade de acautelar aqui a intervenção das autoridades públicas que têm habitação social e têm que a gerir, e portanto devem analisar os casos em que isso possa também ser-lhes aplicado, dando-lhes uma margem de manobra, mas eu gostava de salvaguardar isto. Não há ocupas a passar à frente de ninguém no quadro da habitação social. Porquê? porque a norma que foi aprovada diz claramente que devem ser respeitadas a lei e os regulamentos da habitação social. E, portanto, isso também é uma segurança para o nosso quadro jurídico. Portanto, estamos em querer que, com o trabalho que foi feito no Parlamento, foi possível melhorar a nossa iniciativa inicial, acolher, por força dos contributos dados no âmbito dos parceiros e da consulta que foi feita, e também com a proposta que aprovamos do Partido Socialista, foi possível melhorar esta iniciativa e dar resposta cabal a este problema. E fazê-lo de forma célere, isto é, garantir que esse processo é célere e sem, como há pouco dizia, complexificar o nosso quadro jurídico, que era aquilo que, por um lado, encontrávamos noutras propostas, ou suscitar mesmo problemas de constitucionalidade quando, por exemplo, as autoridades judiciárias pudessem, enfim, intervir sem a validação de um juiz com enfim, o exercício da força que não estava suficientemente legitimado no nosso quadro constitucional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada.
Uma declaração de voto, Sr. Deputada.
Exatamente, Sra. Presidente. Faz favor. Muito obrigada. Apenas para dizer que, naturalmente, o Chega reconhece a importância desta discussão. Na verdade, foi o Chega que trouxe esta discussão para a Assembleia da República, mas não podemos acompanhar as propostas, uma vez que o Partido Social Democrata decidiu resolver o problema dos ocupas, não à direita, mas à esquerda, e dando a mão ao Partido Socialista, que tem, ao longo dos anos, promovido aquela que tem sido a ocupação ilegal de imóveis. Naturalmente reconhecemos que a proposta do Chega era a proposta mais completa, era a proposta que tornava o processo mais célere e mais operacionável. E por isso fica aqui a declaração de voto do Partido Chega. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para o mesmo efeito, Sr. Deputado.
Para o mesmo efeito, muito obrigado, Sr. Presidente. Motivada em parte pela falsidade proferida pela Sra. Deputada Madalena Cordeiro, eu acho que podemos ser sérios no debate político e não dizer coisas como a Sra. Deputada acaba de dizer, que o Partido Socialista promove a ocupação ilegal de imóveis. Já estamos habituados ao incumprimento dos deveres mínimos de cortesia e de adesão à verdade. Eu acho que a Sra. Deputada muito ganharia em manter respeito pelas outras pessoas e manter respeito também pelo debate e pelo trabalho parlamentar. Dito isto, a iniciativa legislativa em causa vem clarificar aspectos ou melhorar aspectos nos quais se conclui que, efetivamente, o quadro normativo para reagir rapidamente a situações de ocupação de imóvel podia não ser tão adequado como o desejava. Não partilhamos integralmente de algumas das observações do Sr. Deputado Carneiro, designadamente quanto à escala do problema. Tivemos a oportunidade de dar nota disso. O diagnóstico que temos é, efetivamente, de ocorrência, em algumas circunstâncias, de situações de ocupação de imóveis privados, o que gera dificuldades aos seus proprietários. Nem sempre com resolução célere, daí a disponibilidade para ter contribuído para esta resposta, mas na esmagadora maioria dos casos, a ordem jurídica portuguesa atualmente em vigor já dá respostas a muitas destas situações. Mas, como dissemos, obviamente, havendo que tutelar o direito de propriedade em cima da mesa, é possível e foi possível identificar soluções que melhoram esse quadro normativo, deixando, de facto, uma preocupação que é aquela que está vertida na nossa proposta de alteração, que se prende com o parque imobiliário público. Ou seja, há uma diferença, efetivamente, em muitas das causas e também no quadro e no perfil dessas ocupações. Há um parque imobiliário onde aí sim, nesse domínio, se registra um número muito significativo, muito expressivo, de situações de ausência de título para a ocupação do imóvel, e parece-nos que as entidades públicas têm um dever acrescido de, antes de procederem à apresentação da queixa e antes de desencadearem as consequências, que obviamente têm que ser idênticas para todas as pessoas que incorrem numa violação da lei, deve procurar fazer o diagnóstico social das situações em que eventualmente esteja a ser o imóvel utilizado para fins habitacionais, fazer o perfil do agregado e tentar encontrar uma resposta adequada e satisfatória dentro daqueles que são os instrumentos que estão previstos na lei. E nessa medida, o Sr. Deputado Carneiro tem razão, não se trata aqui de forma alguma de encontrar uma fórmula de legitimar uma injustiça que seria permitir a alguém que não cumpra as regras de atribuição de um imóvel público para a habitação, de alguma maneira encontrar uma fórmula de ter um caminho acelerado para fazer esse percurso. Agora, isso não desonera as entidades públicas de, com essa clareza, também prosseguirem, tanto quanto possível, um caminho para uma resposta equilibrada, e que naqueles casos em que conseguem proceder à desocupação do imóvel, também não onerar um agregado que pode estar numa situação económica de dificuldade crescida com uma sanção penal, quando o bem que se pretende tutelar fica tutelado através da desocupação do imóvel. Portanto, nesse sentido, aderimos a estas soluções que nos ficam mais equilibradas, melhoram a ordem jurídica, respondem a um problema que, existindo, obviamente, voltamos a dizê-lo, não nos parece que tenha a escala com que é apresentado, mas o facto de não ter a escala com que é apresentado não significa que a ordem jurídica não possa melhorar, não possam ser construídas soluções mais equilibradas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou encerrar agora, uma vez já temos connosco a Sra. Deputada Patrícia Faro, encerrar o ponto 5 com a apresentação do seu relatório sobre o projeto de lei 174 do Chega, que consagra ao provedor da criança junto à Provedoria de Justiça. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e pedindo desde já desculpa por este atraso. Relativamente a esta iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do Chega, é uma iniciativa legislativa que os proponentes retomam nesta legislatura, uma vez, apesar de ter algumas diferenças assinaláveis, uma vez que ele já foi apresentado na 15ª legislatura, Projeto de Lei 786, cria o provedor da criança. O projeto de lei, ora em apreço, tem por finalidade a criação da figura do provedor da criança e a sua integração na estrutura orgânica da Provedoria de Justiça, alterando para o efeito a Lei 991, de 30 de setembro. Nestes termos, os proponentes invocam diplomas e compromissos internacionais a fundamentar a necessidade e a instituir a figura do provedor da criança enquanto entidade independente e autónoma, que em articulação com a Provedoria da Justiça atua especificamente na área do direito da família e dos menores. A iniciativa assenta assim na necessidade de proceder à criação de uma entidade com competências efetivas para receber queixas especificamente relacionadas com as crianças e jovens e para formular recomendações às entidades públicas. Em síntese, os proponentes defendem a criação de um provedor no âmbito desta matéria, portanto, crianças e jovens, que asseguraria, como ponto-chave, a maior autonomia e independência da defesa dos direitos das crianças e jovens face ao poder e à atuação do Estado. Quanto à análise jurídica complementar à nota técnica, no respeito à análise das matérias de enquadramento jurídico nacional, internacional e parlamentar, não existindo nada juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação desta iniciativa em análise, remete-se para o detalhe trabalhado e vertido na nota técnica. Já relativamente à avaliação dos parceiros solicitados, e até à presente data chegaram o parecer do Conselho Superior do Ministério, foram solicitados o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior da Magistratura, Ordem de Advogados e à Provedoria de Justiça. Até à data apenas nos chegaram os parceiros do Conselho Superior da Magistratura e da Provedoria de Justiça. Relativamente ao Conselho Superior de Magistratura, eles suscitam várias questões de ordem formal e substancial. E essas questões prendem-se, em síntese, porque elas são várias e de forma muito detalhada, prendem-se em síntese pelo facto desta iniciativa, em várias alíneas e por vários momentos, manifestar alguma ambiguidade e ausência de conteúdo quanto à densificação das competências agora atribuídas à Provedoria da Criança. Do ponto de vista substancial, o Conselho Superior de Magistratura entende que parecem substituir as questões que já há muito foram suscitadas do ponto de vista da sua compatibilização com as previsões constitucionais a propósito do enquadramento que fornece ao provedor de justiça. Não obstante, a Provedoria da Justiça relembrou a pronúncia que emitido no decurso da 15ª legislatura, portanto, foi uma repetição e, portanto, reiterou as recomendações no dito parecer e no qual entendeu que as funções indicadas não traziam nenhuma novidade àquelas que já eram as funções do provedor de justiça. Relativamente à opinião do deputado relator, há a possibilidade da elaboração desta opinião é facultativa e, portanto, vou eximir-me nesta sede de emitir quaisquer considerações políticas, remetendo para a nossa posição para discussão em sessão plenária. Como conclusão, relativamente a esta iniciativa, não obstante os dados constam no parecer, nos pareceres apresentados. O projeto de lei 147 da 17ª legislatura, ora em apreço, cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos no número 1 do artigo 124 e a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto, que o presente projeto, consagra o provedor da criança junto à Provedoria de Justiça, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então colocar à votação... Pediu a palavra? Ah, desculpe, Sra. Sandra Ribeiro, não tinha visto. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Era só para agradecer à deputada Patrícia Faro a elaboração do relatório e pronto, e dizer que, no nosso entender, surge de facto a necessidade de criar esta figura do provedor de justiça em prol dos direitos das crianças. E muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, vamos colocar à votação este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. Ao ponto 7. O ponto 7 é uma nova apreciação na generalidade, com votação de eventuais propostas de alteração e para aprovação de texto de substituição sobre a Lei 1 do Governo, que aprova a Lei da Nacionalidade, e o Projeto de Lei 20 do Chega, que altera a Lei da Nacionalidade. Não, 7. O 8 é a violência, é o combate à violência sexual. Desculpe, é o 7. Pronto, mas é importante ser o 7 ou o 8, não estou a perceber. Então, pronto, na ordem de trabalhos é o 7, mas faz favor, tem a palavra, Sr. Deputado Dona Rodrigo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Atendendo à natureza da matéria, atendendo que há um conjunto de propostas que deram entrada só ontem, um conjunto vasto de propostas que deram entrada ontem à noite e hoje de manhã, e que não tivemos a oportunidade ainda de poder ver todas em pormenor, nós suscitávamos o adiamento desta discussão ainda para hoje, em reunião a realizar no final do plenário, se possível, uma vez que o plenário hoje começa às 14h, e portanto não seria possível marcar para essa hora, e pedíamos que pudéssemos fazer pelo menos este ponto só na continuação da reunião da Comissão para esse momento.
Portanto, eu só vou dar a seguinte nota. Temos que colher aqui a maioria da... Temos que observar a maioria de, para se fazer este adiamento, mas dar nota que, segundo as orientações que recebemos, o prazo limite para o envio de textos finais para os guiões de votação desta semana ficou fixado da seguinte forma. Até às 18 horas de quarta-feira, dia 22, que é hoje, desde que todas as iniciativas cumprem os requisitos, podem integrar o guião de votação do dia 23. O que não for possível votar nessa quinta-feira, ainda poderá ser votado no plenário de terça-feira, dia 28. Portanto, são as orientações que vieram. Mas é só para dar nota de que... Hã? Está aqui a orientação.
28?
28.
Então, nesse caso,
ainda poderá ser votado no dia 28. Portanto, eu ia... Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, não era do nosso conhecimento que podia haver guião de votações para dia 28 e, como tal, se é possível adiar a introdução do guião de 23 para 28, nós estamos disponíveis para encontrar uma data mais própria amanhã, durante o dia da manhã, para podermos continuar a reunião da Comissão e poder apreciar este ponto.
Uma vez que querem analisar as propostas, eu não vou adiar, vou fazer uma... Quer dizer, vou pôr à consideração se alguém se opõe primeiro. E vou aguardar, alguém se opõe a esta, a que se faça. De facto, entraram propostas de alteração ontem durante a noite e hoje de manhã, isso é um facto. Alguém se opõe a esta, a que se, eu não tenho qualquer problema em fazer a reunião entre hoje e amanhã, um horário que for conveniente para todos.
Amanhã, se quiser.
propõe. Portanto, depois vamos consertar o plenário. Não sei quanto tempo dura hoje.
Amanhã depois do plenário? O plenário acaba cedo.
Termina? Estão-me a dar nota que o plenário hoje poderá terminar entre as 5h30 e as 6h.
Não, mas, Sr. Presidente, posso?
Por favor, Sr.
O plenário da manhã termina razoavelmente cedo, porque ficou só o regiés e votações. Se este tema não estiver ainda para mais no plenário de votações da manhã e, portanto, não há que fazer as votações orgânicas por maioria absoluta, ainda mais curto fica. E, portanto, se calhar amanhã pós-plenário poder ser o ideal.
Nós vamos apontar ou para hoje ou para amanhã. Sou deputada Paula Santos, tem a...
Sr. Presidente, de acordo, amanhã a seguir ao plenário, eu queria só sugerir, poderíamos fixar uma hora por volta das 17, por exemplo? A minha sugestão era se a gente podia fixar uma hora.
Eu posso fixar 17. Uma hora, mas já há votações no final do plenário e podemos estar... essa hora pode ficar...
Eu creio que o plenário vai terminar bem mais cedo.
Mais cedo que as 17?
Sim. Mas por uma questão de organização...
Não, mas não podemos pedir autorização a vez que há votações. Sim, podemos fixar às 17 horas. Não, mas está previsivelmente vai terminar até antes das 17, o plenário da manhã. Poderá ficar a hora indicativa e depois, se terminar mais cedo, poderemos, se toda a gente estiver disponível, fazer um WhatsApp e as pessoas virem com um quarto de hora mais cedo, ou se assim entenderem. Mas pode ficar com 17 horas, retiro, com hora indicativa.
Eu retiro a não, não tem problema nenhum.
Fica após o plenário, então, quinta-feira. Pronto. Então vamos passar agora sim ao ponto 8. Que é... São os projetos de resolução e vamos ao projeto de resolução 9 do PAN, que não está.
Sr. Presidente. Sr. Presidente.
Sr. Deputado Nuno Gonçalves.
O grupo parlamentar do PSD vai pedir o adiamento deste ponto.
São três do PAN que não está e que eu vou adiar.
Ai, então já não
vou
nada.
Adiar, não há possibilidades de os discutir. É uma constatação. É o ponto 8 e o ponto 9. Em relação ao ponto 10, neste caso vamos dar entrada no ponto 10, que são anúncios, que é o projeto de votos de saudação e congratulação sobre a atribuição do Prémio Nobel da Paz. Há aqui, acho que há um consenso para apresentar um... Sr. António Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, como tem sido o hábito na Comissão, quando há votos de vários partidos, tentámos fazer um consenso relativamente a todos os votos que foram apresentados relativamente a esta matéria. Eu tenho um texto que não pode ser entregue ainda à Comissão, porque ainda está manuscrito, mas que foi consensualizado com os vários proponentes relativamente a essa matéria. Não sei se a Comissão pretende que eu o leia neste momento. Disseram-me que a Comissão também precisava de considerantes, e por isso...
Não, tem que ter os considerantes, porque é para ir para plenário.
São três parágrafos.
É para ir para plenário?
Sim, é para seguir a plenário.
Então tem que ser nos termos do... Do 75.
Mas se o quisermos mandar para plenário, podemos só querer fazer a fusão e aprovar o só aqui.
75-8B.
Querem mandá-lo para plenário?
Sim.
Então, nesse caso, sim.
Sim.
Então, vamos. Porque... Não sei se estão a perceber a discussão que está a ocorrer aqui. O voto de congratulação foi consensualizado. Nos termos do. Foi consensualizado para os efeitos e nos termos do 75, número 8, a linha B. Este processo, portanto, este voto presume duas coisas. Primeiro, vai ter que ter os considerantes para ser votado em plenário e pressupõe a retirada de todos os projetos de voto de todos os grupos para se, portanto, reverem apenas neste. Portanto, terão que retirar estes quatro projetos, ficará só este, certo? Pronto. Estão alinhados com esta... Pediu a palavra? Não, aqui. Eu preciso perceber se todos retiram o projeto. Portanto, o Chega retira, o CDS também, o IL também. É só para ficar gravado em ata. E o PSD também. Portanto, farão, poderá ler, não sei, o seu deputado Pedro Delgado Lopes.
Em rigor até não tem que o retirar, basta prescindir da votação. Não é sequer... É. Portanto, só é votado um, eles ficam registados para a memória futura, não tem que o retirar.
Com certeza. Não, portanto, é assim que vai acontecer. Sr. Deputado António de Rigos, então agora sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Do texto consensual.
Atendendo a esta matéria, que tentámos fazer, de facto, o voto mais consensual possível, com o seguinte teor: voto de congratulação pela atribuição do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado. A Assembleia da República congratula-se com a atribuição do Prémio Nobel da Paz 2025 à venezuelana Maria Corina Machado, distinção que reconhece a sua persistente e corajosa ação em defesa da democracia, dos direitos humanos e da liberdade no seu país. Este prémio, conferido pelo Comitê Nobel da Noruega, premiou, entre aspas, o seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do venezuelano e na luta pela transição justa e pacífica de uma ditadura para a democracia. Fechar aspas. A atribuição deste galardão constitui um importante sinal internacional de reconhecimento e estímulo para todas as forças democráticas e legítimas que resistem contra regimes autoritários, afirmando que a luz da liberdade e da dignidade humanas não pode ser apagada pelo medo ou pela agressão. A sua atribuição é ainda mais relevante para Portugal, tendo em consideração a importante comunidade portuguesa emigrada na Venezuela. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, congratula-se com a atribuição do Prémio Nobel da Paz de 2025 a Maria Corina Machado, pela coragem, integridade e dedicação na defesa da democracia e dos direitos humanos, reconhecendo a figura destemida de inspiração na luta pela liberdade e enaltecendo o valor simbólico e político deste prémio como estímulo internacional à causa venezuelana. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigada, senhor deputado. Portanto, vamos... Portanto, vamos só perceber se há alguma alteração, se a Comissão está toda a gente unânime em relação a este texto. Mas tenho aqui a votação, mas já não é a votação.
Não, mas eles fizeram.
Portanto, não vejo nenhum reparo. Vai este texto adotado para plenário. Vamos passar ao ponto 11, que é a apreciação e votação das atas, a ata desde a ata número 6 à ata 14. Corresponde às reuniões da Comissão de setembro, de 9 a 30 de setembro. Alguém tem algum reparo ou alguma consideração para a alteração das atas? Então vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, as atas vão aprovadas por unanimidade. Alguma matéria nos outros assuntos? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Numa das atas detectámos só uma grelha, porque não refere a Sra. Deputada Patrícia Faro como membro do...
Mas depois, entretanto, pode...
A sua comissão, é só uma retificação, mas ela é só... Já foi corrigida, pronto. É só...
Já foi corrigido.
É só conferir.
Portanto, pronto, obrigado. Sendo assim, não havendo outros assuntos, fica encerrada esta reunião.